Bom dia, associados, bom dia, associadas e amigos ouvintes. Está no ar o Informativo Crerau. Vice-presidente Humberto Francisco Toaza, bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes do programa da Crerau, em especial todo o nosso quadro social.
Bom dia, Márcio.
Bom dia, Sérgio, bom dia, Sr. Toaza, bom dia aos nossos associados aí, um bom domingo.
Márcio, vamos falar aí da semana. Uma semana bastante tumultuada, um clima temporais na região, atingindo praticamente todas as redes da Crerau. Vamos fazer um balanço aí, Márcio, para explicar aos nossos associados e o que, que tivemos que fazer para retornar a energia aos nossos associados.
Então nós tivemos nessa semana aí dois dias bastante complicados para nós. Na terça-feira, né, terça-feira de carnaval, né, nós tivemos no final da tarde aí, na região do Nonoais, Erval Grande, aí, entre Rios do Sul, o tempo aí nos judiou bastante. Tivemos queda de poste na região de Erval por queda de eucalipto em cima e bastante correria em relação aí ao tempo. E na quinta-feira, novamente, tivemos aí quase final da tarde também, meados da quinta-feira, também outro evento de chuva com bastante vento. E aí sim, esse foi o que nos judiou mais. Onde nós ficamos aí na quinta-feira à noite até uma, duas da manhã, algumas equipes estiveram trabalhando. Na sexta-feira iniciamos de novo, a partir das 7 horas também. Seguimos até por volta das 11 horas, que foi o último horário que a equipe teve retorno. E no sábado de manhã também retornamos com a equipe para restabelecer a energia em algumas regiões que ainda tinham cabo rompido, equipamento danificado e alguns trechos que estavam com defeito ainda, que não foi possível localizar na quinta à noite ou na sexta-feira durante o dia.
Seu Toaza, e muita correria, né? Nossa equipe, nosso pessoal teve que trabalhar e se dedicar muito para restabelecer aí.
A gurizada aí, eles se empenharam imbuídos de resolver o problema, porque todos eles conhecem o nosso sistema, conhecem muitos associados e sabem que lá na ponta o associado ele também depende dessa energia para tocar as propriedades. Temos aí sempre para cada vez melhor atender o nosso associado.
E a região mais atingida, Márcio, foi a de Getúlio Vargas, aí, que compreende os 5 municípios. Mas podemos fazer um balanço aí?
Realmente essa foi a região mais afetada. Tá? Tivemos problemas praticamente em todos os 5 municípios aí que tu citaste nessa questão. Mas a gente teve muito problema na região de Erebanga e Ipiranga do Sul. Foi uma das áreas que a gente teve mais problemas assim, estruturais na rede, rompimento de cabo. Tá? Nosso maior problema nesse evento foi rompimento de cabo, foi arrebentar os cabos por queda de eucalipto. Tá? Não foi árvore perto da rede, não foi aquela árvore que nós vamos lá e podemos podar. É o eucalipto que estava próximo e ele não tem o que fazer. Né? Ele 15 metros longe, quando ele vem para cima da rede, ele vai fazer um estrago.
E o eucalipto não tem só 15 metros, né, Márcio?
Ele não tem só 15 metros. E a gente teve problemas também de pinheiro também, que é uma questão aí ambiental também, porque a gente não pode fazer o corte dele. Mas a gente sabe que também ele é um problema quando ele está próximo da rede. Então, falando um pouco dos locais, né? Ipiranga do Sul muito afetado, tá? Por essas questões de rompimento, Erebanga, uma região também que a gente teve que correr bastante. Estação, na região de Santa Lúcia, Floresta, nós tivemos também 5, 6 pontos ali, onde a gente trabalhou o dia todo com o caminhão, só fazendo emenda de condutor e reestruturação da rede. E depois a gente teve também um evento maior, mas concentrado, que foi na rede que atende a região do Mato Preto, todo, quilômetro 16, 20, onde a gente teve também queda de eucalipto também. Só que dali nós temos um problema maior que pegou um trecho de praticamente 1.000 metros de rede, tá? Isso equivale aí a 8, 9 vãos de rede, né? Que são quase 100 metros cada vão, que acabou botando todo o cabo para o chão. Tá? Desamarrou todo o cabo com o laçaço que deu, né, da rede. E ali sim nós tivemos que envolver 13 funcionários, 14 na verdade, 2 caminhões para poder reestruturar essa rede, que foi onde teve um local com maior impacto assim, localizado. E também tivemos na região do São Miguel, ali, próximo da capela do São Miguel, onde a gente teve uma rede com 6 vãos, onde acabou caindo o cabo. Até tivemos ação de risco ali, nós tivemos que desligar por 20 minutos da tarde, tá? Porque a equipe estava tendo locais energizados próximos dos postes no chão. Então a gente teve 20 minutos desligar o alimentador, o pessoal poder fazer um seccionamento. Tá? Porque mesmo com todo o problema, entendo a necessidade do associado em restabelecer a energia, mas eu como gestor e responsável e engenheiro, né, de formação, tenho que garantir a segurança das equipes que estão envolvidas no trabalho.
Isso é primordial, né, Márcio? Porque a energia não tem segunda chance, né?
Ela não nos dá uma segunda opção. É uma só e uma vez.
inclusive alertar os associados que às vezes vão perto para olhar e tudo mais, tem que ter um cuidado muito especial, não pode tocar na rede porque pode ser fatal, né?
Exatamente, isso é importante, assim, já que o Sudosa citou o associado, tem associados que nos ligam quando acontece isso, a árvore está em cima e eu vou tirar. Eu sei que o associado quer nos ajudar, a gente agradece a ajuda do associado, mas no primeiro momento não toque, não tente remover de cima da rede. Tá? Eu sei que os associados vão estar nos ajudando, a gente agradece a ajuda, mas espera uma equipe chegar no local e aí sim o associado pode sim nos ajudar.
Que tem nos ajudado também.
Até a gente pede que realmente, quando veja, espere a equipe chegar e se coloque à disposição para ajudar, puxar com o trator, tirar fora. Mas sempre a gente vai priorizar a segurança tanto do associado, tá? Porque ele não deve intervir na rede, não vai intervir, né? Mas quando é remover uma árvore, ajudar com o trator, puxar fora, sim, a gente agradece e quer que ele faça isso por nós, porque a gente facilita e prioriza que isso seja feito mais rápido.
Márcio, nós também tivemos uma queda sobre a rede trifásica lá em Ibiaçá, né? No final da rede, lá no Araçá.
Isso, no final do Araçá, lá nós tivemos uma queda também, em virtude do eucalipto. Só que lá acabou danificando um pouco mais a rede porque os postes foram danificados. Acabou quebrando a ponta dos postes. Então isso na sexta-feira à noite, o pessoal tentou restabelecer colocando os cabos de volta, mas foi visto que o poste tinha sido danificado a ponta, impossibilitando a ancoragem do cabo nele. Então no sábado de manhã nós deslocamos a equipe pesada, tá, com 7 funcionários, onde foi feita a troca do poste e aí sim a recolocação dos cabos no lugar.
E tivemos uma situação em Machadinho, né, que ficou muitas horas sem energia, mas isso porque também a cidade toda ficou sem energia, né?
Correto, Sérgio. A gente teve aí às 8 horas aí da quinta-feira, também iniciou o evento, que impactou em toda a região aí, Maximiliano, Machadinho, e afetou o Barracão também. Então foi a RGE teve esse evento e acabou nos afetando. E nós ficamos aí da noite de quinta-feira até praticamente ao meio-dia de sexta-feira, tá, onde a RGE conseguiu restabelecer energia para nós e para o município de Machadinho, a área urbana ali, a sede, né? Então nós não tivemos nenhum evento nosso na rede, não precisamos deslocar a equipe, mas são fatos que nós não temos como intervir e infelizmente a própria RGE, que é a nossa supridora, também não tem como carregar energia, né, se o cabo está no chão.
Seu Toaza, nós temos que agradecer também aos nossos associados que nos ajudam nesses momentos, informando os locais, informando as situações que estão ocorrendo, nos ajudando também, e o poder público que tem nos ajudado bastante quando nós estamos intervindo nessas situações em outros locais, como por exemplo, como obras que nós fizemos aí em Severiano de Almeida e recebemos o apoio da Prefeitura Municipal.
Agradecer a todo aquele associado que se dispõe a ajudar, mas o poder público, pela parceria que nós temos, é muito, muito importante, porque Erval Grande, eu liguei para o engenheiro lá, o Bertolo, liguei na quarta-feira de manhã, e eles têm todas as programações, né, de serviço e tudo mais. Ele conseguiu uma máquina para nos ajudar, e outra citação é aquela questão da melhoria que nós fizemos lá em Severiano de Almeida. A prefeitura fez um trabalho importante e decisivo, porque nós não teríamos nem acesso para fazer essa obra do Severiano. A prefeitura colocou uma escavadeira lá, colocou máquinas, nos assessorou. Então, de uma maneira geral, agradecer todo o poder público. Os demais, quando são chamados, também nos ajudam, né?
Outro assunto aqui, seu Toaza, então, agora falando sobre prestação de contas. Nós tivemos, nesta semana, reunião com o Conselho de Líderes para definir a Assembleia Geral, que já está marcada para o dia 7 de março, e dessa vez vai ser na região de Getúlio Vargas.
A questão da Assembleia, nós temos diversificando elas em regiões. O ano passado nós fizemos uma Assembleia Geral lá na região de Sananduva. Esse ano a decisão foi em fazer na região de Getúlio. E com isso, na reunião de líder, na última sexta-feira, aí, nós ajustamos toda a questão da Assembleia, a preparação, a organização, e também acertamos com a liderança dos 5 municípios lá da região de Getúlio Vargas, que compreende Ipiranga, Estação Errebango e Floriano Peixoto e Getúlio Vargas. Aquele conjunto de líderes, eles já saíram com as listas para fazer a inscrição. Cada associado poderá ir com duas pessoas, ou seja, o casal, ou a mãe e o filho, o pai e o filho, ou filha, né? É, dois por família. As listas já estão com os líderes da região e o coordenador também dessa lista é o Aldécio Pereira, que tem as listas daqueles líderes que não tiveram na reunião. A assembleia ela é aberta para todos os associados, mas claro que dessa vez nós focamos mais ali na região de Getúlio Vargas.
Pela proximidade, né?
Pela proximidade, né? Fazendo uma comunidade que já é atendida pela Crerala, ali em Santa Lúcia, fica bem localizada para atender os associados dos cinco municípios.
Então o associado pode procurar a liderança até o dia 4 de março para se inscrever. O líder tem que nos informar para a gente preparar também. E o pessoal ali de Ipiranga do Sul, do Inhaquê também, pode se inscrever.
É, aquela região ali do Inhaquê, linha Serrão, linha Martinelli aí, todo aquele pessoal, linha Astolfi, eles não têm líderes. Mas a sugestão seria, por exemplo, lá na linha Astolfi, tem o Staforte que levou lista. Em Inhaquê e Serão tem o Adalberto Pazinato, lá da linha Piscine, tem o Gilberto Toaza, que também vão ter lista. Esses associados que tiver o interesse de participar lá, vai ser num sábado, dia 7, né? Terminando com um almoço meio-dia. Então, para a organização e para a preparação de tudo isso, nós precisamos que aquele associado que tem o interesse de participar e é uma forma dele ver a sua cooperativa, como ela está preparada no momento e para o futuro, né? Porque a decisão sempre é maior na Assembleia Geral. Nós vamos levar assuntos que a decisão vai ser lá na própria Assembleia. Então, com isso, mais uma vez, convocar aquela região. Nós vamos estar na última semana também no Olho Vivo aí da Rádio Sidelar, também para dar maiores detalhes. Mas, então, cada família aí se inscreva e participe lá da Assembleia Geral dia 7, lá em Santa Lúcia.
O Informativo Crerau termina aqui. Estaremos de volta no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.